saudade sua, precisando te encontrar. Eu já perguntei pra lua, onde é que você está? Tanto tempo que a gente não se vê, tanto tempo que a gente não se vê, tanto tempo longe de você. No quarto ainda ficou teu cheiro, no meu corpo a nossa emoção, o teu shampoo no travesseiro, o teu amor no coração. O beijo na minha lembrança, no espelho o seu rosto em mim. Esta paixão ainda é tanta, vem que eu te preciso sim. Tanto tempo longe de você, tanto tempo longe de você, tanto tempo faz que a gente não se vê, é muito tempo longe de você.
O sertanejo na hora que você gosta de ouvir. Educativa 104.
Quero dar sossego pro meu coração. Já amei demais e acabei sozinho. Chega de sonhar, não quero mais sofrer. Uma noite apenas é o que eu quero ter. Nunca mais me entrego pra qualquer carinho. Nada de valor, só amor de cama, transa sem amor. Quero a liberdade de um passarinho. Não quero seu nome, não pergunte o meu. Quando eu te esquecer, você já me esqueceu. Depois cada um procura o seu caminho. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Quero amor bandido pra não me prender, nenhum compromisso pra me arrepender. Se eu quiser amor, eu pago quanto for, é só dizer o preço. Nada de valor, só amor de cama, transa sem amor. Quero a liberdade de um passarinho. só dizer o preço.
A rádio que me acompanha em todo lugar, educativa.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Plante uma árvore, cuide de uma planta, respire o verde. As árvores purificam o ar e trazem sombra, beleza e equilíbrio. Vamos semear um mundo melhor. Educativa 104, mais humana, mais você.
A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul convida você para o Defensoria na Praça, nesta sexta-feira, 22 de maio, das 8 horas às 13 horas, na Praça Ari Coelho, em Campo Grande. Atendimento jurídico gratuito com a Van dos Direitos, serviços do INSS, Defensoria Pública da União, Águas Guariroba, vacinação contra a influenza e atividades para as crianças. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, justiça e orientação mais perto de você.
Se você gosta de livros, uma dica valiosa é assistir ao programa Entre Linhas na TV Educativa, canal 4.1. O apresentador, crítico literário e jornalista Manuel da Costa Pinto analisa as diversas formas de leitura no mundo contemporâneo. Nesta semana, ele conversa com a escritora Pauline Torti, que analisa seu novo romance, Os Imortais. A edição também recebe o poeta Paulo Henrique Brito, que resume sua participação na segunda edição do Festival Poesia no Centro. Para finalizar, a cantora Fabiana Cosa destaca sua relação com a literatura. O Entre Linhas vai ao ar toda sexta-feira, às 9:30 da noite. Educativa MS, mais humana, mais você.
Não existe o outro no trânsito. Somos todos parte dele. Hoje você dirige, amanhã atravessa a rua. Respeitar o outro é proteger a si mesmo. Maio Amarelo, juntos por um trânsito mais seguro. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Bom dia! Agora 7 horas em ponto em Mato Grosso do Sul, nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa já está no ar. Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2026. Bom dia, Zilda Vieira!
Bom dia, Fábio Madeira! Bom dia você que está sintonizado aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu com tempo nublado aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz 15 graus em Campo Grande. Você que está em casa ou a caminho do trabalho, nos dando uma carona no trânsito, eu te convido, fique bem informado com a gente até às 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Aumenta a incidência de casos de dengue em Campo Grande. Hoje tem mutirão da Defensoria com orientação jurídica à população na Praça Ari Coelho. E amanhã serão mais de 300 serviços da Prefeitura no Jardim Tarumã. Bonito recebe evento de turismo acessível e inclusivo. Confira as dicas para este sábado da 24ª Semana Nacional dos Museus.
E no Papo de Esporte, ontem pela Libertadores, o Corinthians empatou com o Peñarol por 1-1 fora de casa pela Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. O Atlético Mineiro venceu o Cienciano do Peru por 2-0 em casa. Fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para o confronto dos líderes Flamengo e Palmeiras, amanhã à noite. Na Série D, amanhã à tarde, Operário e Viema entram em campo, fora de casa. Quer participar do jornal de hoje? Mande sua mensagem para o 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
A gente começa esta edição com um alerta. A dengue está com alta incidência na capital. Em uma semana, os casos notificados saltaram para 986, 114 a mais que o registrado na semana anterior. Os dados foram divulgados ontem no informe semanal da Sala de Situação de Arboviroses do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Segundo o boletim, apesar do crescente número de casos, felizmente não constam registros de casos graves ou óbitos pela doença em Campo Grande.
Olha, Fábio, eu vi aqui que o governo de Mato Grosso do Sul ampliou a aplicação da vacina contra a dengue para todos os profissionais da saúde que atuam no estado. A medida foi oficializada em publicação no Diário Oficial desta quinta-feira e considera o atual cenário epidemiológico das arboviroses em território sul-mato-grossense. De acordo com a resolução, a oferta do imunizante dependerá da disponibilidade de doses em cada município, sem previsão de envio de novos lotes pelo estado. Na etapa inicial da campanha, realizada em fevereiro, a vacinação contemplava apenas trabalhadores da atenção primária à saúde. A vacina é aplicada em apenas uma dose e pode ser tomada por pessoas de 15 a 59 anos, independentemente de já terem contraído dengue anteriormente.
7:04 em Mato Grosso do Sul. E hoje tem mutirão de serviços, né, Zilda Vieira?
Tem sim, e hoje tem mutirão de serviços da Defensoria Pública. Defensores e servidores vão oferecer orientação jurídica de graça à população na Praça Ari Coelho, em Campo Grande. A ação ocorre em alusão ao Maio Verde, mês da Defensoria. O atendimento será das 8 da manhã até a 1 hora da tarde. A iniciativa contará também com a participação da Defensoria Pública da União de Mato Grosso do Sul e INSS, Prefeitura de Campo Grande, Fundesporte e a Águas Guariroba, que vai oferecer renegociação de dívidas, parcelamentos e outros serviços ligados ao abastecimento de água. O evento também terá vacinação contra a influenza e atividades recreativas com brinquedos para crianças.
E amanhã também tem mutirão na capital. O Todos em Ação da Prefeitura de Campo Grande vai ocorrer na região do Jardim Tarumã, na Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira. A mobilização começa às 8 horas da manhã e segue até a 1 hora da tarde. A ação vai oferecer, para quem passar pelo local, mais de 300 serviços de graça. A população terá acesso a serviços como vacinação, consultas, emissão de documentos, exames, atualização do CadÚnico único, inserção no cadastro de habitações populares, microchipagem para cães e gatos, doação de mudas de plantas, corte de cabelo, renegociação de contas de água, declaração do imposto de renda, que está, lembremos, a uma semana de acabar o prazo, além de arrecadação de agasalhos e cobertores para reforçar a campanha aí do agasalho neste inverno que já está chegando e o frio já estamos sentindo, né, Zilda?
Verdade. E agora nós vamos para as ruas de Campo Grande, saber como está o trânsito neste momento na capital. Nosso táxi 104, Bernardo Quartim, tem as informações. Bom dia, Quartim.
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Fábio. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu me encontro na região urbana do Segredo, na Travessa Noana, com a José Nogueira Vieira. Pela Noana, o fluxo está bem tranquilo, praticamente não tem trânsito. Mas pela José Nogueira Vieira, desde a Marquês de Pombal, o fluxo de veículos é moderado para os veículos que descem em sentido Três Barras. Depois eu visualizo aqui o trânsito um pouco mais atravancado para quem for descer a Três Barras até Eduardo Elias Aram, por conta de um ponto de lentidão severo na Eduardo Elias Aram, da Caiová até a Bom Pastor, quem se desloca sentido Cemitério Santo Antônio. Mais a norte da onde eu estou aqui, na Marquês de Pombal com a José Nogueira Vieira, quem vem do bairro, nesse momento, ali do Nova Portugal, do Nova Bélgica, do Dama, esses motoristas vão ficar presos. O trânsito está bem lento no cruzamento da rotatória da José Nogueira Vieira, quem desce sentido Ministro João Arinos. A boa notícia é que nós não temos é registro de acidentes com gravidade aqui na região urbana do Segredo e nas demais regiões aqui da nossa capital. Trânsito bem tranquilo nesta manhã fria de sexta-feira. É com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada. Que o trânsito continue tranquilo e que seja uma sexta-feira muito abençoada. Bom dia para você.
E depois de uma semana fria em Mato Grosso do Sul, a meteorologia prevê que as temperaturas devem subir ao longo da próxima semana. A coordenadora do Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, a meteorologista Valesca Fernandes, tem os detalhes da previsão para a gente. Vamos ouvir.
Previsão do tempo para o estado de Mato Grosso do Sul entre a sexta e o sábado indica que o sol aparece entre nuvens em grande parte do estado, mas ainda há chance para pancadas, chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudeste, leste e nordeste. As temperaturas seguem amenas na região sul do estado, com mínimas entre 12 a 14 e máximas variando entre 16 a 22. Já em Campo Grande, os termômetros devem marcar mínimas entre 14 a 16 e máximas de até 24 graus. No domingo e na segunda-feira, o tempo indica sol e variação de nebulosidade, além da elevação gradual das temperaturas que podem atingir os 30 graus em algumas regiões do estado. Mesmo assim, não se descartam chuvas e tempestades acompanhadas de raios, especialmente na região sul e na faixa leste de Mato Grosso do Sul.
E a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a Fundetur MS, realiza hoje um workshop chamado Turismo Acessível e Inclusivo. Começa às 7 da noite na Câmara Municipal de Bonito. O encontro é voltado para gestores, empresários e profissionais do setor. Foca na importância da acessibilidade para oferecer experiências de qualidade a todos os visitantes, melhorando assim o atendimento e abrindo novas oportunidades de negócios na cidade, que é referência no ecoturismo mundial. As inscrições são de graça e podem ser feitas no próprio site da Fundetur, turismo.ms.gov.br. Repetindo, turismo.ms.gov.br.
E atenção, ainda dá tempo de participar da 24ª Semana Nacional dos Museus, que começou no início da semana com uma programação bem diversificada em Campo Grande e outros espaços museológicos do estado. A iniciativa reúne atividades culturais, formativas e expositivas, reforçando o papel dos museus como espaços vivos de memória, identidade e diálogo com a sociedade. O Agora 104 separou algumas sugestões para você ouvintes. Por exemplo, na Casa da Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, o público poderá conferir até amanhã a exposição do acervo pessoal de Roberto Figueiredo, reunindo objetos, pinturas, fotografias de valor histórico, cultural e artístico, evidenciando sua contribuição à cultura sul-mato-grossense. No mesmo local, também dá para conferir obras de outros artistas, como Humberto Espíndola, Isaac de Oliveira, Hilton Silva, Jonir Figueiredo, Tetis Selingardi, Jurápimo, Ana Carla Zaran e Marilena Grolli, entre, claro, outros nomes das artes visuais do estado. Amanhã também é o último dia para visitar o Museu Casa Amarela Atelier, na Rua dos Ferroviários, 118, para conferir a exposição Pontes Imaginárias, Lídia Baiz e a Arte de Unir Mundos. Além disso, o visitante, poderá conferir objetos, poderá conferir a exibição de documentários, projeto Histórias do Tombamento do Complexo Ferroviário. A casa vai ficar aberta hoje e amanhã no horário de 2 da tarde até às 9 da noite.
Ainda neste sábado, quem gosta de teatro pode conferir a peça Enquanto Houver Rezas, com o grupo Perspectiva, lá no Museu das Culturas Dom Bosco, que fica localizado nos altos da Avenida Afonso Pena. O horário do espetáculo é às 18h30 e a entrada é de graça. Diversão e cultura é o que não faltam na cidade neste final de semana. Também compondo a Semana Nacional de Museus, a UFMS vai oferecer amanhã, às 19h, uma programação que une ciência, educação e cultura. Trata-se de uma observação do céu noturno com telescópio que será realizada no estacionamento do Teatro Glauci Rocha, na cidade universitária. Durante a atividade, os participantes poderão utilizar telescópios para observar corpos celestes e aprender mais sobre o universo em uma experiência aberta para todas as idades. A participação é de graça, aberta ao público e não exige inscrição prévia. A classificação indicativa também é livre.
Domingo é dia de Agroeducativa, 9:30 da manhã no canal 4.1, também no nosso YouTube, o @educativaMS. E nesse tempo frio, o Osmar Bastos ficou um pouco sem voz, então está acompanhando a gente, claro. Mas quem está aqui para substituí-lo e informar os destaques do programa é a produtora e repórter Elaine Silva. Que prazer, Elaine. Bom dia para você. Tudo bem com você?
Bom dia, Fábio. Bom dia, Zilda.
Bom dia, Elaine. Seja muito bem-vinda.
Obrigada. Hoje tá frio, né?
Tá frio, tá friozinho, hein? Mas, como a Valesca Fernandes disse agora há pouco, na semana que vem a gente vai ter uma elevação da temperatura. Elaine, e para você que faz muita reportagem no campo, é melhor, né? Porque você passa muito frio. Nossa, a melhor. Céu aberto, né? A gente sabe como é. Conta um pouquinho pra gente o que, que você, o Osmar, a Magda prepararam aí para o Agroeducativa desse domingo.
Esse programa tá incrível. A gente foi em Maracaju, o nosso repórter Sérgio Carvalho, né?
Showtech.
Na Showtech. E também a gente foi para Dourados, acompanhou o encerramento em Dourados.
Teve da Expo Agro,
da
né?
Da Expo Agro. A gente acompanhou o 5º Fórum da Avicultura, que é um setor que está crescendo aqui no estado. Está imperdível os destaques da semana, mas tem outras coisas também. Da nossa agenda de eventos, que está recheada para o próximo mês de junho. Tem uma matéria lá na Acrisul, Ecoterapia Montana.
Foi você que fez, né?
Fui eu que fiz.
Ecoterapia. Você já fez ecoterapia, Zilda?
Nunca fiz.
Pois é, dizem que é muito legal, né? É uma terapia com cavalo, né?
Isso.
Conta um pouquinho da sua experiência como repórter fazendo esse material especial pra gente.
Olha, lá eu conheci 3 alunos de diferentes idades. Cada um tem a sua história. Um tem autismo, o outro teve paralisia e o outro sofreu um acidente e ficou acamado por meses. E eles agora estão competindo. Vão para outubro para fazer essa competição. Eles fizeram todo um trabalho ali para recuperar, para eles terem um movimento. Eles sobem no cavalo sem ajuda, principalmente esse que ficou acamado. Mas eu não posso contar muito, né, Fábio?
Não, pode não dar pode.
Spoiler. Não posso, não.
Eu já vi crianças aqui no Parque das Nações Indígenas fazendo... com cavalos da PMA.
Sim, eles também têm um projeto super legal também. Outra coisa também que tem, que eu sei que vocês adoram,
sobremesa.
Receita.
Receita. Isso todo mundo espera, né?
Eu sei que vai ser uma sobremesa especial. Qual que
é? É a cara de Mato Grosso do Sul. Uma panacota de tereré.
Banacota de tereré.
Panacota.
Ah, panacota, panacota. Esse negócio de eu ser paulista tem um problema.
E
o que é a panacota? Panacota do quê?
De tereré.
Do tereré, claro. O que é a panacota de tereré?
Olha, eu não vou te contar.
Ah, não, tem que contar.
Você vai ter que assistir o programa.
Que eu vou assistir, eu vou, mas dá um spoilerzinho um pouco mais.
É tipo um creme que vai a erva do tereré e por cima tem um negocinho.
É uma sobremesa.
É um recheio?
Não.
Não.
Não tem recheio.
Não tem recheio.
É mais um creme. Quem fez essa receita foi a nossa produtora, a Magda. Ela saiu daqui e foi lá no Senac fazer essa receita com o pessoal lá, hein?
Eu não sabia desses dons da Magda Tebicharani. Chique, né?
Calma aí. Ela foi orientar. Ela não foi fazer.
Mas aí vocês me confundem. eu achei que a Magda... tinha esses dons na cozinha também. Ela fez orientação e tal, a produção. Lá no Senac.
Orientou a professora, os professores de lá são excelentes também. Olha, mas tem uma coisa também muito legal para quem está procurando emprego no campo. A gente está com várias oportunidades divulgadas lá no Agroeducativa também.
Opa! Tem várias vagas?
Várias vagas. Para Campo Grande e Mato Grosso do Sul.
Você sabe, você lembra algumas vagas?
Capataz, trabalhador em laticínio, várias, para várias áreas, tanto para pecuária como para agricultura.
Legal.
Várias oportunidades para quem quer trabalhar no campo.
Vamos lembrar então que o Agroeducativa é domingo, 9:30 da manhã, inédito no canal 4.1, com a apresentação do Osmar Bastos. E também, claro, tem a reprise às quartas-feiras.
Quarta-feira.
6 da tarde.
6 da tarde.
Quarta-feira, 6 da tarde. E quem quiser ver a qualquer horário, em qualquer parte do planeta, é só acessar o nosso canal no YouTube, o @educativaMS.
Tem muito programa bem legal lá também, hein?
Tem, pode, exatamente, uma boa dica sua. Você pode também conferir os programas anteriores, não só a partir desse domingo, o próximo, né, que vai falar, vai trazer essa reportagem especial aí da ecoterapia, tem essa sobremesa aí de tereré, enfim, todos os destaques da Showtech, da Expo Agro, mas todos os programas anteriores desse ano, do ano passado, com muitas e muitas e muitas reportagens especiais da Elaine Silva, do Leonardo Paraná, do Sérgio Carvalho, do Osmar Bastos, da Daniela Benanti, que esteve conosco até o fim de fevereiro, da Lu Pedrucci, enfim, tem muitas reportagens especiais que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube.
Posso dar uma dica de programa que tá super legal, que pode. O Osmar fez lá no Pantanal?
Sim.
É só procurar no Agroeducativa do dia 15 de dezembro. Ele fez um programa especial sobre o boi do Pantanal.
Boi do Pantanal.
Com receita. 15
de dezembro. E a receita tem o quê? Tereré também.
Não, não é tereré.
Não, tá bom.
Mas a receita é o clássico lá deles de manhã cedo, que é o arroz carreteiro, o ovo frito.
Arroz carreteiro, é tradicional.
E bolinho de chuva.
É o café pantaneiro.
Café pantaneiro.
Maravilha. Muito obrigado, Elaine Silva, substituindo aí a altura, Osmar Bastos, hoje aqui no Agora 104. E nos encontramos em outra oportunidade nesse mesmo bate-canal. Um abraço para você, tudo de bom, bom fim de semana.
Para vocês também.
E no próximo bloco, quem precisa renegociar dívidas pode ir nas agências dos Correios. E ainda um bate-papo com o professor Wagner Abdu sobre a nossa língua portuguesa, que tem 812 anos de existência e foi celebrada esta semana em várias partes do mundo.
O Agora 104 vai para o primeiro intervalo com uma música que marcou época, Rock Santeiro, de Sai Guarabira, com uma pegada bem brasileira, misturando regionalismo, religiosidade popular e crítica social.
Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. E no ABC do santeiro, que diz o A, que diz o A, o A diz adeus à matriz. Que diz o B, que diz o D, o B é batalha de morte. O que diz o C, que diz o C, coitado do povo infeliz. O T diz que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu. E no ABC do Santeiro, o que diz o A, o que diz o A, o A diz adeus à matriz. O que diz o B, o que diz o B, batalha de morte. O que diz o seu, o que diz o seu, coitado do povo feliz. O D diz que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu.
Oh,
Hora 104. Música e notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Maio é mês de festa, mês de homenagem às nossas queridas mães. Mas, nos hospitais, a vida não para. Crianças com câncer, vítimas de acidente, pacientes cirúrgicos, eles contam com a doação de sangue todos os dias. Vamos aproveitar o mês de maio, o mês das mães, com esse amor infinito e fraterno. Procura o Hemosul, doe sangue. E se tiver entre 18 e 35 anos, aproveite. Cadastre-se como doador de medula óssea. Seja Sangue Bom. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio FM 104.7.
Olá, pessoal que acompanha a FM 104. No próximo domingo tem Água Educativa e você vai saber como foi a edição de número 60 da Expo Agro de Dourados. Vamos tratar também da Showtech de Maracaju, que mais uma vez atraiu um enorme público para conhecer as novidades e tecnologias para a produção agrícola. E tem também receita à base de tereré. Não dá para perder. É domingo às 9:30 da manhã na TV Educativa, canal 4.1. Até lá!
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio, 781, a uma quadra da Zaran.
Agora 104. Ligado no que importa.
7:25 em Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Eleitoral realizou na manhã de ontem, no plenário da Corte, a cerimônia de retotalização dos votos das eleições gerais de 2022 para o cargo de deputado estadual. Com a conclusão, ficou definido que o deputado estadual Neno Razuki perde o mandato na Assembleia Legislativa. A vaga passa a ser destinada ao PSDB e será assumida por José César Mato Grosso. A medida decorre de reprocessamento da totalização de votos após decisão definitiva da Justiça Eleitoral envolvendo o Partido Liberal. O Tribunal Superior Eleitoral certificou o trânsito em julgado da decisão que cassou o diploma de Raquel Lisboa Alves Souza e Loester Carlos Gomes de Souza por gastos ilícitos de campanha, com fundamento no artigo 30A da Lei número 9.504/1997. Após a decisão, o Partido Liberal ingressou com um mandado de segurança contra o ato da presidência do TRE, que determinou o reprocessamento da totalização dos votos das eleições de 2022. O partido alegou que a presidência não teria competência legal para determinar a medida de forma individual e que a decisão poderia gerar efeitos sobre terceiros que não participaram do processo original. O relator do processo, o juiz Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho, entendeu que não houve ilegalidade ou abuso de poder no ato questionado. Em seu voto, destacou que o regimento interno do TRE, em seu artigo 43, inciso 20, atribui expressamente ao presidente da corte a competência para executar decisões que resultem em cassação de diplomas ou perda de mandato.
E a Justiça suspendeu a cobrança de IPTU para a comunidade Tia Eva. A decisão beneficiou cerca de 200 famílias quilombolas. A decisão da Justiça Federal garante que os moradores não precisarão mais pagar o imposto e também anula débitos antigos já lançados pelo município. A sentença foi proferida em abril pelo juiz federal substituto Rodrigo Vaslim Diniz, da Primeira Vara Federal de Campo Grande, e reconheceu a imunidade tributária da comunidade quilombola Eva Maria de Jesus, a Tia Eva, em relação ao IPTU. O prazo para recurso da Secretaria Municipal de Fazenda venceu nesta quarta-feira.
Hoje, no nosso quadro do Fala Delegado, vamos conversar com o Dr. André Matsushita sobre assaltos. Como se proteger? Qual a orientação da polícia? Hoje, direto de Corumbá. Bom dia, delegado. Quais são os tipos de assalto mais comuns em Mato Grosso do Sul e quais situações exigem mais atenção da população?
Valeu. Bom dia, Fábio. Bom dia, Zilda. Bom dia a todos aí do estúdio. Estou aqui passando um friozinho em Corumbá.
Frio em Corumbá não é tão normal, né, delegado?
Pois é, quem diria que eu estaria passando frio em Corumbá, mas está ótimo. Fábio, veja. É uma questão muito, muito complexa para a gente explicar, porque Mato Grosso do Sul nós não temos um grande número de roubos, né? A gente tem alguma coisa mais voltada para furto, quando não há violência, né? Mas quando o ladrão, o bandido se aproveita de algum descuido, se aproveita de alguma facilidade, né? A vítima deixou objetos de pertence em seu carro, à vista, ou a vítima foi viajar e deixou a casa com aparência de vazia e tal. Então, são esses cuidados que nós temos que ter para tentar minimizar essas ocorrências.
Em caso de abordagem por criminosos, delegado, qual que deve ser a principal atitude da vítima para preservar a própria segurança?
Olha, Fábio, nunca reagir. Se você já foi abordado, se o bandido já colocou uma arma em sua cabeça, se você já não tem mais como evitar essa abordagem, não reaja, né? Porque nós temos que pensar sempre na nossa vida primeiro, na nossa integridade física primeiro. Então, essa é a minha orientação. Se você foi abordado, não reaja. Agora, você pode tomar algumas precauções para evitar ser abordado pelo bandido. Aí sim, você deve tomar essas precauções. Como, por exemplo, se você está andando e está percebendo uma movimentação estranha de indivíduos suspeitos, tente mudar de trajeto, tente entrar em algum comércio que esteja aberto, um posto de gasolina, uma loja. Se você está andando, indo para sua casa, e você percebe indivíduos uma atitude suspeita rodeando o portão de sua casa, dê mais uma volta no quarteirão, não entre agora. Então são alguns procedimentos de segurança pessoal que nós podemos tomar para evitar a abordagem.
Delegado, muitos assaltos acontecem em saídas de bancos, pontos de ônibus e até no uso do celular na rua. O senhor já mais ou menos adiantou aí, mas quais cuidados preventivos a polícia recomenda no dia a dia?
É a questão do banco, Zilda, é muito importante, a saidinha de banco, né? Então, se você vai tirar uma alta soma de dinheiro, não faça isso do caixa eletrônico. Vá até o caixa lá dentro, né? Converse com o seu gerente antecipadamente, que lá no banco vai existir um procedimento de segurança, né? Para que você não seja visto retirando esse dinheiro. Então, em banco, não retire dinheiro, alta soma em dinheiro, no caixa eletrônico, coloque no bolso e vá para fora. Não faça isso, porque você pode estar sendo observado. Com relação ao celular, de fato, né? A gente percebe aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como nós temos uma boa segurança, a gente percebe uma despreocupação com relação a isso, ao uso do celular no ponto de ônibus, né? Ao uso do celular na rua. Claro, se você precisa, por alguma razão, utilizar o seu equipamento, você vai usar, observando ao seu lado como que está a movimentação. Agora, não use o celular para ficar jogando, para ficar entrando em rede social enquanto espera o ônibus. Espera chegar na sua casa com segurança, tá? Faça algo para evitar que você seja abordado.
Delegado, e depois de um assalto, quais são os primeiros passos que a vítima deve tomar e como a denúncia pode ajudar a polícia nas investigações?
A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ligar para 190, Polícia Militar. Porque se a pessoa foi roubada, é uma situação de emergência que precisa de atendimento pronto. Né? Então, se você foi vítima de um roubo, ou seja, uma violência, uma abordagem na rua, então você deve ligar no 190. Por quê? Porque a Polícia Militar, chegando até você, ela pode ali diligenciar na região e ainda encontrar o ladrão com o seu pertence. Agora, se você foi vítima de um furto, por exemplo, já aconteceu o furto, né? Você chegou na sua casa e a sua casa foi, infelizmente, invadida. Aí você tem que ir à delegacia de polícia, registrar essa ocorrência, né? Porque daí, além do registro da ocorrência, o delegado vai requisitar uma perícia para verificar se tem impressões digitais, etc, etc. Então, o importante que todos nós temos que saber: é imprescindível que haja comunicação à polícia. Se for um caso de flagrante, à polícia militar. Se for um caso de registro, à polícia civil. Mas imprescindível que leve a comunicação à autoridade policial.
Tá certo. Muito obrigado, doutor André Matsushita, nosso colunista de segurança pública aqui no Agora 104. Hoje, direto de Corumbá, da Cidade Branca, falando conosco via telefone. Um abraço para você, delegado.
É isso aí.
Bom fim de semana.
Eu, Fábio, um bom final de semana para todos aí, né? Desejando que ninguém seja vítima do que a gente conversou hoje. E hoje, que é o meu aniversário, estou fazendo 57 anos aqui em Corumbá.
Quantos anos?
57 anos.
57
anos.
Está na flor da idade.
Longe de casa, trabalhando. A flor da idade já caiu algumas pétalas, viu, Fábio?
Parabéns pra você. Tem uma música de feliz aniversário aí, Juju? O Juju vai pegar aqui uma música de feliz aniversário rapidamente pra gente dar os parabéns aí pro nosso amigo e colunista de segurança pública aqui de terças e sextas-feiras do Agora 104, o doutor André Matsushita.
Obrigado, celebrando o aniversário, Zildo, obrigado, em Corumbá. Juju. Feliz aniversário, vida longa.
Isso aí.
Ó, espera um pouquinho.
Um abraço a todos os ouvintes aí e um abraço para todos no estúdio aí.
Peraí, delegado, peraí.
Tô no ar, tô esperando aqui.
O Juju tá procurando aqui. Será que consegue, Juju? Tá um pouco. Pediu pra esperar um pouquinho. Enquanto isso, só fazer uma correção aqui, mandar um abraço pro Irving Ferreira. O Irving tá acompanhando aqui o Agora 104 e ele faz uma correção importante. O nome do deputado que irá assumir a vaga na Assembleia Legislativa é João César Mato Grosso e não José César Mato Grosso. João César Mato Grosso. Obrigado aí ao Irving. Também mandando um abraço especial para o Wilson Mendes, para o Bolinho, para a Rose de Souza Rocha, todos, para o Éder Clayton, todos acompanhando também o Agora 104 nesta sexta-feira. E aí, Juju? Mais um pouquinho.
Vai ser especial esse.
Vamos lá, que o doutor André Matsushita está esperando. Vamos lá.
Era melhor falar lá fora.
Eu estava lá fora. Agora, alô?
Olha aí a música para você, doutor.
Bah, não sei de parabéns. Valeu,
delegado. Obrigado pra você. Um ótimo fim de semana.
Muito obrigado, tá?
Bom retorno a Campo Grande.
Um abraço.
E olha, quem prefere atendimento preferencial agora pode renegociar dívidas nas agências dos Correios. Fabio Loutran, da Rádio 2, traz as informações.
Agora terão mais uma oportunidade para renegociar os débitos. A Serasa e os Correios firmaram uma parceria para um novo Desenrola 2.0. O objetivo é facilitar o acesso ao programa para quem tem preferência por atendimento presencial ou tem dificuldade nos canais digitais. As dívidas poderão ser negociadas nas mais de 10 mil agências dos Correios em todo o país. De acordo com a Serasa, mais de 7 milhões e 700 mil contas em atraso do Desenrola poderão ser pagas com descontos de até 90%. É possível renegociar novas dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano e as que foram contraídas entre 90 dias e 2 anos, tanto as de cartão de crédito quanto de cheque especial e crédito pessoal. Os descontos variam de 30% a 90%, com até 48 meses de prazo para quitar e até 35 dias para pagar a primeira parcela. Podem participar do Desenrola 2.0 brasileiros com renda de até 5 salários mínimos. Da Rádio 2, Fabio Loutran.
E Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhores índices de aleitamento materno exclusivo. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de 2026 mostram que 64% das crianças menores de 6 meses no estado recebem exclusivamente leite materno, percentual acima da média nacional de 57%. O resultado representa o terceiro melhor desempenho do país. E agora nós vamos voltar a fazer contato com o nosso Táxi 104 para saber como está o movimento nas ruas de Campo Grande. Bom dia novamente, Bernardo Quartinho. Onde você está?
Muito bom dia, Zilda, mais uma vez. Eu me encontro na região urbana do centro, da Avenida Mato Grosso, com a Engazeira. Pela descida da Mato Grosso, os motoristas estão abusando um pouquinho da velocidade até chegar na rotatória da Via Parque. Pela Via Parque, pela Nelly Martins, quem está saindo da Vila Polonês, do Geocondors, o trânsito já é um pouco mais denso, isso desde a Henrique de Aragão até a Avenida Mato Grosso. E na lateral aqui nós temos a Rua Antônio Maria Coelho, também com fluxo acima da Professor Luiz Alexandre, que é a Via Parque, o trânsito um pouco mais intenso, próximo à Agência Reguladora de Águas da capital. Avenida Mato Grosso, na entrada do Parque dos Poderes, também o fluxo é moderado nesse momento. Só dou a dica para os motoristas não abusarem da velocidade, ainda é sexta-feira. É com vocês aí no estúdio.
E a seguir tem o Papo de Esporte com Ricardo Paredes, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão. E amanhã, Operário e Viema entram em campo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E que tal ouvir agora uma música composta por Gilberto Gil e Liminha em 1984, que foi regravada na voz do grupo Skank em 2004, falando de liberdade, amor e vontade de escapar da rotina. Vamos fugir? E voltamos já.
Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Fugiga, Kira, Irajá, Irajá. Pra onde só veja você, você veja a mim só. Marajó, Marajó. Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, irá já. Irajá, pra onde eu só veja você, você veja a mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu, junto ao teu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue.
uma banda de maçã, outra banda de reggae. Tô cansado de esperar que você me carregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue.
Agora 104. Você em boa companhia. O presente é o único tempo que existe de verdade. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. E é no agora que você pode agir. Desenvolvimento pessoal não acontece amanhã, acontece hoje. Respire fundo, olhe ao redor, perceba o que está ao seu alcance. A vida acontece no momento em que você presta atenção. Quando você vive o presente, o futuro agradece. Educativa 104. Mais humana, mais você.
No programa Nossa Música é Assim, para encerrar o mês de maio, vamos receber o professor universitário, doutor em educação e historiador, Heronildo Barbosa da Silva, autor do livro Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal, 45 anos. O lançamento ocorreu em conjunto com a inauguração do estacionamento vertical Amarildo Cruz, da Casa de Leis do MS. O programa traz também o alerta do delegado adjunto da Receita Federal para o fim do prazo da declaração do imposto de renda e o início das gravações do longa-metragem Lídia, que reúne grandes nomes do nosso cinema.
Mas Meirelles também, Lídia é fã.
Nossa Música é Assim, edição 586, segunda-feira, às 8 da noite, na Educativa 104.7. Mais humana, mais você.
Deixa antipatia, bora pro chamamé.
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
7h46 em Mato Grosso do Sul. Neste mês, a língua portuguesa, falada por mais de 260 milhões de pessoas no mundo, foi celebrada em diferentes países com ações culturais, educacionais e reflexões sobre identidade, comunicação e pertencimento. Mais do que uma ferramenta de comunicação, o português carrega histórias, memórias, expressões regionais e a forma como cada povo enxerga o mundo.
No Brasil, a língua também revela a força da diversidade cultural e das transformações sociais ao longo do tempo. Para falar sobre a importância histórica e cultural da língua portuguesa, conversamos agora com o professor doutor Wagner Abdu. Professor, o que a celebração da língua portuguesa nos faz refletir sobre a nossa identidade cultural? Bom dia.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvinte. Pertencemos a um país de dimensões continentais, que tivemos inúmeros processos colonizadores de diversas nacionalidades. Lembrar que a língua portuguesa tem esse trânsito gigante, não só no mundo, e perceber também que o Brasil está em alta no momento, é olhar para a nossa língua com preciosidade, com orgulho, entendendo que nós estamos sendo falado no mundo, nós estamos sendo escutados no mundo, as nossas músicas, os nossos filmes e a nossa língua tem sido propagada não só na nossa dimensão continental, mas no mundo em si, né? Então, apesar de a gente transpor as barreiras de futebol, Copa e etc., o Brasil está na boca do mundo ultimamente.
E como que essas expressões regionais ajudam a preservar a memória, cultura e pertencimento?
Fábio, isso é um assunto da sociolinguística que me atrai muito, porque a língua se mostra viva. Hoje, nós não somos só portugueses, mas a nossa língua se transformou em brasileiro. Então, existe até uma adaptação dos streamings, que quando você vai colocar a legenda nos filmes, por exemplo, tá lá, brasileiro. Então, hoje em dia, nós já nos somos muito independentes até nisso.
É até interessante você falar isso, porque eu estive, né, como você esteve também recentemente, de férias na Europa, e normalmente a gente viajava e sempre quando tinha alguma referência à língua portuguesa, tinha a bandeira de Portugal. Já em vários lugares, você já vê a bandeira do Brasil e não de Portugal, mesmo sendo na Europa. Tem aqueles ônibus sightseeing, né? A Zilda também viaja bastante. Por exemplo, na Croácia, onde eu estive, ao invés de colocar a bandeira de Portugal, eles colocaram a bandeira do Brasil. Por quê? Porque acaba tendo mais turistas brasileiros. Sim. E é essa questão que você fala de pertencimento. Né? E também se discute muito em cruzeiros mudar também ou colocar as duas bandeiras de Portugal e do Brasil, como se coloca muitas vezes do Reino Unido e dos Estados Unidos. Né? Quando se refere à língua inglesa. Então mostra que o brasileiro, né, a língua portuguesa falada no Brasil, está ganhando cada vez mais força. Porque nós somos um país muito maior do que Portugal. Sim. Né? Nós temos 203 milhões de habitantes, enquanto Portugal tem cerca de 12, né? 10, 12 milhões. Então, uma diferença muito maior, né? 19, 20 vezes maior o Brasil em relação a Portugal. Então, isso é muito interessante.
Exatamente. A nossa propagação linguística é muito maior, não só pelas dimensões geográficas e continentais, mas sim pelo que a gente tem feito mediaticamente, nos streamings, nas redes sociais, e pela nossa visibilidade como nação, povo e questões linguísticas. Né?
E a língua portuguesa é nativa, além do Brasil, Portugal, Angola, onde mais? Que países?
Nossa, tem inúmeros.
Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, se fala em Macau na China. Sim. Também Timor-Leste na Indonésia.
E aí, se a gente for pensar em trânsito geográfico, a China hoje é um dos maiores mercados linguísticos da língua portuguesa.
É, por causa de Macau,
por causa,
né?
Dos comércios, principalmente.
E da população, exatamente. A China é o nosso principal parceiro comercial.
Exatamente. Né?
Legal. Em tempos de redes sociais e comunicação acelerada, a língua portuguesa está se transformando mais rapidamente, professor?
Sim. Muito mais rapidamente, o que faz a gente precisar ficar atento com as criações neológicas. Então é a sociolinguística que trata disso também, da percepção do que se pensa linguisticamente, como se produz ou reproduz a língua. Né? Então a gente se adapta aos neologismos, às criações de palavras novas que vêm de outros lugares para a nossa linguagem e pelo trânsito linguístico de conseguir se comunicar com outras nacionalidades linguísticas. Né? Então sim, precisa ter essa valorização da língua, lembrar do que é regional, valorizar as nossas culturas, nossos dialetos, as nossas gírias, isso é muito importante. E sempre estar atento, né, com o que se fala, como que se ouve e como se produz o pensar linguístico.
E quais características principais difere o português de outras línguas latinas, como o espanhol, o francês, o italiano, por exemplo?
Bom, nem todas as outras. A principal característica é que nós temos muito mais misturas linguísticas e apropriações linguísticas colonizadoras do que outros lugares. Apesar da Europa, por exemplo, ter muita proximidade geográfica diversas, eles têm raízes próximas e poucas diferenças tão marcadas quanto a gente. Nós temos diversas línguas dentro de um próprio país.
É verdade.
A nossa distância é tão grande,
sotaques, né?
Que às vezes a gente não se comunica. Então, se você pegar regiões de estados, às vezes ninguém se entende quando vai falar, né? Ninguém se percebe assim, fala assim, mas o que é isso? Que palavra é